CearaCast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou Ian Valderlon e eu saí do CE para estudar C e agora eu ensino a C no CE.
Olá, pessoal. Meu nome é Petros Loureiro e eu saí do Ceará para encontrar mais cearenses fora.
Meu nome é Roberto Pessoa Neto e em qualquer lugar que você for vai ter alguém para responder a sua vaia.
Oi, meu nome é Rebeca e eu também quero ir embora do Ceará, viu?
Oi, meu nome é Tainá e eu não queria ter que sair do Ceará para fazer pós em AC.
Hein? Então vocês já estão sabendo aí sobre o que é o tema do Cearacast. Hoje nós vamos falar sobre a diáspora dos analistas do comportamento cearenses, né? A saída que a gente faz para estudar análise do comportamento em alguns polos que infelizmente ficam fora do Ceará, né? E impressionante, como o Petros falou, onde a gente chega tem uma ruma de cearense e não perde nem 10 centavos de sotaque, né? Que todo programa de pós e análise do comportamento tem lá a sua cota de cearenses, porque o Ceará é um dos polos exportadores de analistas do comportamento do Brasil e até para o mundo, né? É, então hoje nós vamos falar justamente sobre como é ter que sair do Ceará para fazer a pós, mestrado, doutorado, seja lá o que for, em análise do comportamento. Infelizmente, isso é um movimento muito comum para a gente aqui do Ceará. Se a gente for falar com os nossos professores, os professores dos nossos professores, a galera teve todo mundo que sair para estudar análise de comportamento nos grandes polos formadores que tem aí. Antigamente era Brasília, São Paulo e Pará. Hoje tem mais alguns outros polos, né? Tem a UEL, tem São Carlos, tem a UFMG, tem vários outros polos aí. Tem a Federal do Vale do São Francisco, né? A Univasf, que também tem uma linha de pesquisa lá no mestrado, que é de análise de comportamento. O professor Christian e o professor Ângelo Sampaio.
Tem também a USP de Ribeirão, que tem
a USP de Ribeirão. Então hoje tem um monte de outros polos aí de análise do comportamento e não tem no Ceará, né, cara? Como é que pode? Aqui já fica meu disclaimer, minha crítica aí a todos os contextos nos quais poderiam existir uma linha de pesquisa e orientação em análise do comportamento e não existe. E a gente for fazer uma lista aí, você vai ter aí dezenas, quiçá centenas de pessoas que saíram do Ceará para estudar análise de comportamento e voltar, né? Então acho que está mais do que na hora da gente começar a pensar numa linha de análise de comportamento por aqui. Então é isso, gente. Vamos começar aí a falar sobre como é sair do Ceará para estudar análise de comportamento.
E para começar, Roberto e Petros, a gente queria saber como foi a trajetória de vocês para estudar a C fora do Ceará. Conta um pouco aí para a gente.
Tá, então foi o seguinte, eu sou formado aqui na Unifor e a partir do quinto semestre eu tive a oportunidade de participar de um grupo de estudos de análise do comportamento. Na época eu não sabia exatamente qual abordagem seguir e acabei ganhando muita afinidade com a análise do comportamento e por estar em um grupo de estudo onde você tem uma relação mais horizontal com os participantes, eu acabei gostando demais da discussão. E principalmente de falar também em alguns trabalhos da faculdade, apresentar sempre foi um grande prazer para mim. E aí eu comecei a me ver como professor. Graças à professora Fabiana Neiva, que teve uma grande importância aí na minha vida acadêmica, ela abriu o Laboratório de Investigações e Análise do Comportamento e permitiu com que alunos da graduação conseguissem se desenvolver. Então ela me deu confiança e um contexto para que eu conseguisse não só sonhar, mas ver que o sonho era possível. E daí eu fui em busca de programas de pós-graduação fora aqui do Ceará, porque aqui não tem para análise do comportamento, infelizmente. E aí, dentro desses programas de graduação, eu encontrei a UFMG. E aí, devido ao meu repertório que eu ganhei na graduação, as oportunidades, questão de artigo publicado, que também ajuda, eu felizmente consegui. E hoje estou indo para o doutorado na UFMG.
Acredite no seu sonho. Muito bom.
Para mim, o caminho foi relativamente parecido com o Petros, mas desde o primeiro semestre eu já tinha uma afinidade muito grande com análise de comportamento. Desde, eu acho que, do terceiro, eu tive, enquanto eu ainda era aluno da Unifor, eu tive que buscar laboratórios em outros locais, porque ainda não tinha se desenvolvido. Fui para uma outra universidade privada só para fazer coleta, né, com animais não humanos, e fui gostando. E eu tive depois a oportunidade de transferir para a UFC, e lá tem um laboratório focado só em pesquisa com animais não humanos. Eles também fazem com seres humanos, mas focado principalmente em psicologia experimental. E eu sempre acompanhei o Acearacast. Tem um episódio, né, um pouco mais antigo, que eles, os participantes, né, eles divulgam diversos programas, tem até um documento tal, com diversos programas, e eu dei uma olhada. E na época, né, coincidiu bem quando eu entrei nesse laboratório lá da UFC, e eu tive a oportunidade de trabalhar com um pesquisador que estava terminando o doutorado dele na Universidade de São Paulo, que é hoje onde eu faço, né, eu comecei agora o doutorado e eu fiz o meu mestrado. Então, essa participação que teve, né, em diversos laboratórios, com a fundação do LINAC, né, que eu estava presente, um dos primeiros membros, né, isso vai te dando algum repertório para você, principalmente, abordar outros pesquisadores, né. E quando eu decidi, na verdade, fazer lá na USP, foi porque eu tinha um colega que já tinha ido, né, além desse contato, para uma professora específica, e por esse conhecimento que eu tinha já com essa colega, já conhecia esse rapaz fazia também doutorado lá com a mesma orientadora, eu tive a oportunidade de participar da produção de um artigo que envolvia a minha pesquisa corrente que eu tinha lá na UFC. E no desenvolvimento desse artigo, eu conversando, né, com os outros autores, né, que faziam também a pós-graduação lá, eu falei, cara, eu quero ter o mesmo nível dessas pessoas. E, obviamente, não ter uma pós-graduação aqui no Ceará foi um grande motivador para eu ter que sair daqui. Tanto que eu vou, passo lá o período lá do semestre, já volto correndo aqui pro Ceará, que é o local que eu me sinto mais confortável.
Cara, eu caí de paraquedas lá na UFMG, eu não conhecia nada. Pra falar a verdade, eu tinha tentado anteriormente a UFSCar, não consegui passar no processo seletivo, o que é normal, assim. Eu acho que foi importante pra mim, pra amadurecer. E só que eu não conhecia ninguém, assim. Eu não recomendo, porque você cair em mais lençóis pode ser uma possibilidade aí. Ainda bem que, felizmente, eu caí. Eu sou orientado pelo Edson Ruziwara, que é um professor excelente, né, e tive muito prazer aí de encontrar orientadores maravilhosos ao longo da minha carreira acadêmica, vamos dizer assim.
Não, é assim, geralmente é assim, né? Quando a gente sai, geralmente a experiência é sofrida, mas é engrandecedora, né? E às vezes a gente encontra essas pessoas aí que ajudam a gente. O episódio ao qual o Roberto está se referindo é o episódio 55, que é a Acearacast, pós-graduação em análise do comportamento. Eu não estava nesse episódio, mas eu gosto bastante desse episódio, porque muita gente falou que ouviu, foi lá na listinha que a gente fez e começou a pesquisar sobre fazer pós-graduação, né? Então, se você quiser saber um pouquinho sobre o que a gente falou sobre as pós em si, você vai lá no episódio 55, em todas as plataformas de áudio tem o Acearacast.
E tu, Ian, fala tu, que eu sei que tu também saiu daqui.
Eu fui o que saiu primeiro, eu acho.
Meados de quatro,
porque tá aqui, né? Eu lembro o dia que eu decidi que eu ia ser professor. Eu tava na metade do curso, monitoria, e aí eu fiz uma peripécia lá na monitoria, que todo mundo gostou e disse que tinha entendido bacana as coisas. Eu digo, tá aí, eu vou seguir por esse caminho. Por incrível que pareça, o SA que tem um peso importante na minha saída do Ceará. A gente vai falar. Spoiler do episódio. A gente vai falar bastante da Ceará Cast. A gente vai falar bastante do SA aqui hoje, tá, gente? Então, o SA, que é um evento. Segundo evento mais antigo de análise do comportamento no Brasil. Ele era tipo o point da galera analista do comportamento no Ceará, ainda é, né? Onde a gente se junta para discutir análise do comportamento mesmo valendo. E aí todo ano lá, eu sou de graduação de Sobral, e aí todo ano a gente fazia caravana para vir pro SEAC, né? E aí eu vim, meu primeiro foi em 2009 também, e aí em 2009 em diante eu participei de quase todos, 2009 foi meu primeiro. E no SEAC eu comecei a fazer uma coisa que depois que eu vim no SEAC foi o que virou a chavinha, né? Network. Comecei a pensar, vamos, preciso fazer contato com a galera e tal. E aí, em 2011, eu tive a oportunidade de ir para a segunda JAC Belém, na UFPA, por network. Eu só paguei a passagem. fiquei lá passagem, hospedagem solidária, porque um professor conhecia alguém do SA que já estava lá no Pará, o professor Maia, e a pessoa lá do Pará era o Felipe Leite. E aí o Felipe articulou com alguém do evento para eu ficar na casa do cara, numa época que rede social era um pouco complicada, então eu conheci o cara na rodoviária, quando eu cheguei lá, né? Eu fui sozinho. E aí eu era o forasteiro do evento, né? Me taquei do Ceará para Belém, porque eu perseguia um professor chamado Alexandre Dietrich, que o meu sonho era fazer após com ele e não deu certo. Mas eu persegui o cara, onde ele estava eu ia, né? Eu era quase a sombra dele. E aí, nesse evento de 2011, eu fiz o network que me levou para lá em 2015. Que foi o próprio Felipe Leite que disse assim, cara, o programa vai sair todo mundo do laboratório de seleção cultural, precisa de gente lá para movimentar o laboratório. Ele sabia que eu queria fazer pesquisa teórica com o Dietrich no Paraná. Disse assim, cara, tu já pesquisou teoria, tu já tem prática, vai para experimental aqui, véio, que vai completar o teu repertório de professor. E aí ele usou o argumento mais motivador que poderia ter utilizado na época, que é, vai ter bolsa para todo mundo. E aí, por conta desse network, começou no SEAC, passou pela JAC, né, a Jornada de Análise do Comportamento, eu me taquei para a Floresta Amazônica, para o UFPA, para estudar análise do comportamento com as nossas referências bibliográficas, né? Que aí eu cheguei lá, aí tinha lá o Emmanuel Tourinho, que virou meu orientador, aí ele passava assim, olha o Tourinho 2009 passando aqui na minha frente. Olha o Carvalho Neto 2002 aqui no corredor.
Eles são gente como a gente.
Pois é, cara. E aí eu vendo essa galera, fiquei, meu irmão, ir lá, né, e dar uma graduação e tudo, é massa. E aí eu fui fazer mestrado e doutorado com o bicho que dá mais trabalho fazer... Com o bicho que dá mais trabalho fazer pesquisa, que são adultos em grupo. Né? Que assim, na escala de complexidade de pesquisa, você tem ali os animais infra-humanos, você tem os humaninhos, e aí você tem os seres humanos crescidos já, né? Com algum grau de subjetividade, e o povo junto. Pense no povo para viajar, é gente em grupo fazendo pesquisa. Várias pesquisas foram pro saco porque a galera não conseguia fazer a tarefa, mas é culpa da gente, tá, gente? O sujeito nunca tem culpa de nada. E agora eu estou aqui, professor de análise do comportamento, acredito eu, gerando aí motivação pra galera fazer pós por aí. Quiçá por aqui, né? Em algum momento.
Quem sabe aí.
Eu quero ficar por aqui. Assim, não sei vocês, mas, assim, eu entendo que geograficamente é muito legal você conhecer outras visões de mundo, outros repertórios, outros modos de pesquisar. Eu acho que isso é muito enriquecedor. E, assim, eu sei que provavelmente eu vou fazer mestrado fora, ao que tudo indica, a não ser que tenha uma grande reviravolta do destino e eu fico por aqui.
Nos próximos anos.
É. Mas eu acho muito legal pensar que, assim, você pode aprender com outro fora, mas eu acho que o conforto de casa, seus amigos, sua família, por mais que seja muito crescimento você sair daqui, se virar, morar só, passar perrengue, conhecer gente, eu acho que você ter a oportunidade de ficar por aqui também deve ser incrível. Por mais que minha amiga Rebeca queira ir pra muito longe daqui, que ela não quer ficar nem no Brasil.
Dizem que é perto do Polo Norte, né?
Longe da civilização.
E assim, isso que a Tainá falou é muito importante, a questão de você ter o conforto também da sua casa, em questão financeira, porque infelizmente a gente tem uma bolsa, né, de mestrado e doutorado que é fixa, né, em todo o país, e é um valor que simplesmente
totalmente
dificulta
defasado.
Muito a vida, principalmente em grandes centros como São Paulo. Você não consegue, já vou adiantando, assim, você não consegue fazer uma pós-graduação na USP com bolsa, e manter um conforto similar ao que você tem na sua casa. Porque o valor, ele acaba sendo muito complicado, e inclusive esse semestre só teve uma bolsa de mestrado.
Aí
então, como é que a pessoa vai se virar?
É um critério de exclusão, né? Nem de seleção, né? Um negócio desse.
Exatamente. E aí, se você for para uma cidade muito grande, você vai acabar morando relativamente longe, né, da universidade, transporte às vezes pode demorar horas, né? Então acaba sendo algo muito sofrido. Enfim, tem outras possibilidades, né, na pessoa de também complementar a renda dela e tal, mas ter que se deslocar também envolve se passar perrengue, né, por uma questão da complicação com as bolsas.
Você vai desenvolver muita variabilidade comportamental. saindo de casa para estudar. Né? Eu já cheguei lá um pouco mais carimbado, que eu saí para graduação, já saí de casa. Mas assim, você chegar numa cidade, num estado, numa região diferente da sua, se não tiver ali uma infraestrutura, é bem, bem complicado, né? A questão da ideia de que você vai se dedicar exclusivamente ao estudo, que era uma coisa muito comum há 10, 20 anos atrás, não é muito aceita hoje em dia, porque não tem condição de você se dedicar. Até tem, mas é muito mais difícil você conseguir se dedicar 100% só à pesquisa e à pós-graduação. Mas tem esses perrengues também, né? Quando a gente sai da nossa casa, do nosso estado, para estudar análise do comportamento.
E eu acho que o Ceará tem muita perda por não ter programa aqui. Tem muita gente boa e tal, que às vezes prefere esperar para fazer um mestrado depois, e por que são isso, enfim. Né? E eu acho que se tivesse a oportunidade aí, deslanchariam pela análise do comportamento aqui no Brasil.
É bem problemático, porque tem gente que não faz após, porque tem que sair, não tem condição. Conheço pessoas que disseram, cara, eu não vou porque não rola, nem com bolsa dá para viver. Conheço gente que acaba fazendo em outros programas, estudando outras coisas. Aí você perdeu uma pesquisa massa em AC para poder estudar aqui. Então, assim, eu acho que tem essas problemáticas que a gente, né, nova geração aí de pesquisadores e professores tem que começar a tentar mudar.
Eu acho também importante, né, a gente falar um pouquinho para quem está ouvindo ou de entender qual a função também, né, dessas pós-graduações que a gente está falando, né, porque todos aqui da mesa nós fizemos graduações, né, voltadas para a área acadêmica, né, com interesses de desenvolvimento de pesquisa, para se tornar futuros professores, né. Então, muitas pessoas, às vezes, que estão na graduação, que estão ouvindo a gente, gostam de análise do comportamento, você não necessariamente precisa estar entrando num mestrado acadêmico. Apesar dele só ter 2 anos, conheço inclusive algumas pessoas que vão, embarcam no mestrado, veem a realidade, e muitas pessoas falam, pronto, tá bom, cheguei até aqui, é isso que eu queria ver, e aí acabam não seguindo para o doutorado e seguem uma carreira completamente diferente. Como também tem pessoas que fazem a trajetória completa, está ficando também cada vez mais comum as pessoas fazerem o mestrado acadêmico e o doutorado, e vão para uma área completamente distinta, né? Às vezes uma área administrativa em alguma empresa, vão ser psicólogos clínicos, que pode sim ter alguma relação com aquela sua formação, mas não necessariamente os profissionais que vão atuar nessas áreas, eles beneficiam, obviamente, da questão de metodologia científica, eles se beneficiam de estar lidando com diversas pessoas em situações, né, que desenvolvem uma variabilidade muito boa, comportamental, adaptativa, né? Mas muitas vezes ele poderia estar alocando também esse esforço numa especialização, numa formação, que seria muitas vezes mais adequada. E mesmo assim, aqui no Ceará nós temos pouquíssimas, né, formações, especializações de alto nível. Né? Existem algumas em análise do comportamento aqui, mas mesmo assim, né, ainda tem, eu noto que o pessoal ainda quer um pouco mais e acaba fazendo, né, em outras regiões, mesmo que online. Né? Tem algumas que fazem formação e especializações online e tal. Mas também é muito importante a pessoa entender que esse processo de mestrado e de doutorado, apesar de dar certas habilidades, apesar de ter um renome, né, que no Brasil não dá para negar, se você que está fazendo a graduação não sabe o que é que se faz no mestrado acadêmico, 90% da população também não vai saber. Então, quando você fala assim, ah, eu faço mestrado na USP em psicologia, na USP São Paulo, pô, todo mundo fala, caramba, esse cara é bom. Mas isso não necessariamente vai dizer que você vai ter um maior número de clientes, isso não vai dizer que seu atendimento vai estar melhor qualificado por causa disso, e nem sua atuação, né, na área hospitalar, que você pode fazer uma residência e tal. Então, existe vida, né? Depois e antes e além da pós-graduação acadêmica. Então, acho importante, assim, né, que o ouvinte, quando ele estiver pensando em fazer, muitas vezes tu pensa assim, ó, eu quero morar fora, né? Meu negócio não é fazer mestrado, meu negócio é morar fora. E uma das oportunidades que a gente tem é o mestrado, que a gente sabe que em muitos lares, né, às vezes o pai até ajuda sabendo que o filho vai estar fazendo uma formação e acaba que ele vai, né, para um grande centro, às vezes, sem querer desenvolver uma pesquisa, mas mais para ter essa experiência, que o mestrado, querendo ou não, também proporciona, e por ter um período relativamente limitado, né, de 2 anos, como eu falou. Nem um orientador espera mais que você vai estar 100% dedicado a pós-graduação. Eles já fazem concessões, o próprio programa da CAPES já prevê isso. Então, acho importante também a pessoa compreender melhor um pouco dessa realidade, né, antes de estar embarcando.
E eu acho interessante isso, Roberto, porque alguns amigos falam, ah, Petros, eu quero fazer mestrado e tal, mas quando você vai investigar mesmo, é claro que uma pessoa que está fazendo mestrado e doutorado tem seu mérito e tal, mas isso não significa que ela seja melhor de quem não tem um diploma. Então, eu estou nessa área por conta da minha vontade da docência, mas acredito que se não fosse esse meu lado acadêmico, não me importaria de não ter feito.
Uma própria especialização faria mais sentido, investe menos recursos, menos tempo, e é algo mais direcionado para a sua necessidade.
Exatamente. E assim, antigamente a pós era bem restrita com relação a mestrado e doutorado, né? Mas hoje em dia você tem várias outras opções de pós-graduação. Formações que têm uma carga horária reduzida, né? Especializações e o mestrado profissionalizante, que é uma modalidade que surgiu aí nos últimos anos, que é a diferença. O mestrado acadêmico você vai fazer pesquisa e se formar para ser professor. E o mestrado profissionalizante você vai se formar para a prática, né? Você vai ter um mestrado que vai te dar ali uma habilidade, um repertório, algumas ferramentas para você usar na prática. E com uma coisa que eu pensei agora, com o universo de atendimento para crianças com TEA crescendo tanto no Brasil nos últimos anos, utilizando os métodos da análise aplicada do comportamento, esses pré-requisitos, né, especializações, mestrados, doutorados, para atuar na área, eles têm puxado um pouco essa mão de obra para a prática, né, para a prestação de serviços, e não necessariamente para vida acadêmica, pesquisa, essas coisas, né? Então, assim, cabe você avaliar o que você pretende aí depois que você pegar o diploma de graduação.
Mas uma coisa boa, que a gente já tá falando de coisa ruim, né? Uma coisa boa, né, como eu falo, quando você sai também, o Ian fez o networking dele e começou aqui. Foi. Mas eu tenho certeza que ele foi amplificado 10 vezes mais quando você chegou lá no Pará, porque você conhece essas figuras.
Claro que eu não volto, mano.
Pois é, você chegando nesses centros, por exemplo, no meu laboratório, eu hoje, por incrível que pareça, eu cheguei sendo mais novo. Hoje eu sou o veterano,
práticas
só tem eu mais,
de laboratório, mas então, sempre tem essa figura mitológica.
Você vai ganhando você vai conhecendo pessoas que são muito relevantes, né, muito conectadas nos centros dela, porque aqueles professores, principalmente na USP, eles são solicitados por jornais o tempo inteiro. Uma professora de lá, a Marta Rubner, ela estava lá no jornal, sabe, um jornal que foi transmitido para o país inteiro e tal. Então essa pessoa, ela tem um networking excelente, e você tendo uma boa relação, porque numa aula, gente, de mestrado, pelo menos lá na USP, se tiver 10 alunos na sala, é muito. Então é você, 4 professores, eu fui explicando assim, você mais 8 e 4 professores, e você ainda faz uma prática com 2 deles. Então você vai criando uma relação onde você vira um rosto, um nome e uma referência para eles. E obviamente, quando você chega lá falando, ah, eu sou de Fortaleza, cara, impressionante, todo mundo tem experiências excelentes com alunos de Fortaleza e conhece. Não é toda região, não é todo estado, nem toda cidade que pode se vangloriar de ter uma... Tem até a minha orientadora, a Miriam, ela falou assim, Roberto, eu agora quero ir para Fortaleza. Só vem aluno massa, só tem gente legal, aí vocês têm um mar...
Cara, na minha leva de mestrado, tinha eu e mais 3 cearenses, cara. Então metade do laboratório era só vai e gaiatis, né? No meu laboratório, porque no programa em si tinha mais uns 4 ou 5 em outros laboratários, né? No programa inteiro. Então,
a UFPA é o ITA do Norte.
É,
né?
O ITA do Norte. Sempre tem cearense lá na UFPA.
Gente, eu não sei vocês, tu também, Tainá, mas... Eu acho que o processo seletivo para entrar no mestrado é um pouco, assim, obscuro. Então, será que vocês podem dar uma luz aqui para a gente e falar um pouco sobre isso?
Eu já vou começar falando, depois vou passar aqui para o Petros, mas é porque cada programa tem o seu processo seletivo. Por isso que é obscuro. Porque, primeiro, querendo ou não, essa obscuridade já é para... Que...
É um critério de seleção.
Se você chegou lá e você entendeu aquele edital, e você sabe que o edital foi lançado...
É uma fase oculta da seleção.
Parabéns, né? Você agora tá apto a fazer.
Às vezes esses editais, eles têm muito o formato dos professores e das linhas, né? Então, querendo ou não, acaba ali favorecendo um pouquinho a galera que já conhece os professores, que já conhece um pouquinho... Se você chegar assim meio na doida... sem ter falado com ninguém, sem conhecer ninguém, é muito difícil você conseguir entrar nessas seleções. Então, cada edital vai colocar lá, tem fase de entrevista, tem fase de prova, tem fase de análise currículo, tem prova de conhecimentos e prova de inglês, então vai variar muito de acordo com o programa que você quer entrar.
O que eu fiz foi o seguinte, eu me formei em 2021.2. Eu não sou tão velho. Mas enfim, 2021.2, o que significa que eu peguei 2 anos de pandemia. Então, assim, você tinha uma maior flexibilidade para estudar na pandemia. Os professores pegavam mais leve por conta de todo o contexto. E por alguns momentos da pandemia foram complicados, mas no início foi assim, não passei por muitos perrengues por conta de privilégios, enfim. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o cronograma, o documento que o Aceara Cat fez, né, com todos os programas de pós-graduação.
Vou começar a cobrar R$1 pra todo mundo.
É mesmo.
Eu sei também,
E aí, eu fui atrás dos programas. No caso, a UFMG estuda comportamento simbólico, então eu peguei um período.
Tu entrou no site, né? No site dos programas, né?
Aí exatamente. Aí eu peguei a listinha e fui entrando, conhecendo os docentes de cada área, vendo os currículos de cada um para ver o que cada um pesquisava. E aí eu aproveitei essa minha condição, que eu tinha tempo livre, e dei o gás para estudar comportamento simbólico, teoria das molduras relacionais, que me permitiu fazer um projeto. Inicialmente, como eu disse, eu tinha feito para o UFSCar, não passei, mas assim, eu não conhecia ninguém, somente enviei o projeto. E na UFMG deu certo, felizmente. Assim.
Mas como é que funciona? Como a gente já falou, cada lugar tem o seu sistema. Essas etapas eu noto que são em todos. A prova de conhecimento específica da linha do programa que você vai fazer, uma entrevista que você vai fazer sobre o projeto que você enviou, né? E antes de tudo, né? Isso é a pior parte, porque eles lançam um edital 30 dias antes de você ter que entregar esse projeto. Então eles já fazem uma coisa meio barrista, porque se você não conhece ninguém, você não sabe o que é que acontece, né? Como o Petros falou, o mais importante de tudo, independente do programa que você vai, é olhar o orientador que você quer ir e mandar um e-mail. Roberto, qualquer e-mail, olha, eu só fui chamado, mesmo conhecendo essa galera toda, ninguém me ajudou. Eu só fui chamado, de acordo com o próprio orientador, ela não ia aceitar ninguém, pela forma com que eu redigi meu e-mail. Então,
diplomacia, manda aí o modelo.
Eu vou comentar agora.
Fala assim, opa, tudo bom?
Exatamente.
Prezada professora, minha
prezada, amizade. Prezada
venho
professora.
Venho por meio deste expressar meu interesse.
Não, e aí você...
Assim mesmo.
Mais ou menos assim, mas o que é importante te contar nesse e-mail? Primeiro, mostrar que você conhece ela. O que é conhecer ela? Ah, professora. Por exemplo, tem um professor lá que é muito famoso, a Tatu.
Ó, dica de como hackear o orientador, vai.
Por exemplo, tem eu acho que hoje a orientadora mais famosa da USP é a Maria Helena Ruski, que todo mundo chama ela de Tatu. E a Tatu, ela sempre é muito visada com o pessoal querendo estudar variabilidade e controle AVC. E aí, o pessoal fala, quero fazer com rato, não sei o quê. Quando você chega lá, gente, o biotério da USP tá fechado, ainda não abriu. Então, você chegar falando que quer estudar isso, ela não vai... ela vai falar, olha, não rola. Obviamente, ela, por ser muito visada, ela tem os próprios métodos internos dela de fazer as seleções. Ela chama pra reunião.
Rapaz, ainda tem isso?
Tem. Lá é muito chatinho nesse aspecto. Mas, nesse e-mail, você fala assim, você vai lá no Google Scholar do cara, você vai lá, procura o currículo dele, fuça, olha os últimos artigos, mas mais importante ainda, as últimas teses e dissertações que o cara fez. Aí você já manda assim, li a tese e dissertação, dessas pessoas.
Essa dica é boa, viu?
Muito dessas boa, pessoas, vi nas sugestões de trabalhos futuros.
Tu já foi nas brechas que o trabalho dos outros eu quero
Eu pensei, estou aberto a estudar outras coisas, talvez esse interesse já tenha se fechado dessa linha. Estou aberto, mas me interessei muito em tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta de pesquisa. Você tem que responder alguma coisa. Você coloca lá, comportamento que você quer estudar e o que é que você vai estar inserindo ali para poder manipular aquele comportamento, né? E aí você fala, olha, pensei nisso daqui, e é muito bom você citar o nome das pessoas que você leu, né, na dissertação e na tese e tal, ler algum artigo recente, falar que você gostou muito da forma como a pessoa escreve. Você não gostou? Mas diz que gostou da forma como a pessoa escreve.
Como a gente fala aqui, né? Você tem que dar um bom queixo na pessoa.
Nem o chat GPT dá, velho.
Aí no final ainda coloca assim, se você quiser, eu pago um sushi.
Olha, a minha, ela é comprada com cafezinho e pão. É muito, ela gosta muito de pão.
Rapaz, hackear. Como hackear? Gente, vocês estão ouvindo aí? Comenta aí no Instagram, depois.
quem fez
técnicas,
isso.
Técnicas, né? Coisas que vocês fizeram para hackear os orientadores de vocês.
Mas você chega para esse orientador e manda esse e-mail e você fala assim: estou aberto para uma conversa online para que a gente possa discutir mais. E aí você manda o seu currículo. Não é o seu currículo WhatsApp. Procura aí no YouTube como fazer currículo acadêmico. E aí você manda. Isso eu não vou falar que demora muito. Mas você manda esse currículo. E aí a probabilidade da pessoa olhar uma coisa assim, dela não olhar, na verdade, é relativamente alta. Mesmo que você faça tudo isso que eu falei, é relativamente alto, que nem todo mundo olha e-mail. Então olha sempre segundas opções e tal. A minha orientadora hoje, ela não foi a primeira pessoa que eu mandei o e-mail. Eu mandei para o Marcelo, Benvenuti, que eu queria estudar questões econômicas. E aí o Marcelo não me respondeu. Quando eu encontrei com ele, foi a primeira aula que eu fiz, eu falei: ei, Marcelo, tu olha o teu e-mail? Aí não, ele cara. Falou, não olho.
Ele é
e,
bem...
ele falou que só
não
funciona,
é de ruim,
você só
sei,
conseguiria ir pra ele
na minha
se
banca.
Você conhece alguém que conhece ele e tem o WhatsApp dele. Entendeu? Então cada um tem a sua. Outra coisa,
eu tô me lembrando aqui, ó, a minha banca tinha ele e a professora Maria Amália, né?
Maria Amália Mato.
E aí. A Maria Amália não, a Amália. A Bibi. E aí, a gente mandava e-mail pro professor Marcelo, aí tinha que dizer, tem que mandar um e-mail pro Emmanuel, que já demorava a responder. E aí o Emmanuel tinha que mandar uma mensagem para ele, responder o e-mail. Exatamente. Então era assim, é quase um fax.
Exatamente.
Pra então, ter resposta, né?
Quando você tem essa conversa, aí você já pode ser mais você mesmo.
Gente, eu tô olhando aqui pro Roberto, tá, meu irmão, esse cara é muito nerd, velho.
Sou muito, nerd, muito nerd.
Isso corrobora, eu estava lá na defesa dele, eu tô até hoje sem entender os gráficos dele.
Mas você gostou, né?
Eu achei massa,
que bom.
Foi muito interessante.
Então, eu acho que é obscuro. Olha essa lista da Cearacast, que eu acho que ela ainda é muito atual.
Ela tá, olhei aqui, ela ainda tá atualizada.
E ela é muito usável. Falem com os orientadores. Ah, Roberto, eu não quero falar. Cara, infelizmente, por exemplo, lá na USP, sem sacanagem nenhuma, assim, interna. Não foi nem com uma orientadora, que ela é muito ética, ela não gosta nem de fofocar. Mas eu perguntava: vem cá, por que teve tanta gente eliminada? Ele falou assim: Roberto, porque o cara mandou pra mim. Aí perguntaram: você orienta esse tipo de trabalho? E eu falei: não. Eu não conhecia, não tinha referência, não tinha nada. E infelizmente, gente, pra eles, vocês têm que entender, pra você que tá indo, pode ser assim: eu vou testar, vou ver se gosto, e se não gostar, eu saio. Meu irmão, o cara não quer isso, porque ele vai perdendo certos critérios de pessoas que entram e terminam. São critérios importantes para aquele
pra
professor. Para
a produtividade do
então,
professor no
ele
programa.
Não quer saber que você é um gênio. Eles não esperam, gente, eles não esperam absolutamente nada de você. Nada. Só que você entrega a dissertação no final, no caso do mestrado. Então você tem que mostrar pra ele confiança de que você vai conseguir terminar. A Miriam mesmo perguntou pra mim: você tem residência aqui? Até isso, você vai conseguir pagar? Ela
questões
falou assim,
lógicas.
Ela,
logística,
não, ela
logística,
falou assim: você tem.
Práticas, questões práticas.
Você tem amigos? Aí eu falei: não, não conheço muita gente aí. Ela falou: é o seguinte, tem um programa aqui da USP que você faz, tem até capoeira. Você faz qualquer esporte aqui, porque senão você não vai fazer amizades. E você não vai querer estar aqui em São Paulo. Então...
Isso é que eu acho bom, que às vezes você encontra um orientador que também é psicólogo, né?
A Miriam nem é tanto, não. Mas não. Ela se preocupa com o ser
mas
humano.
É humana.
É.
Pré-requisito para ser psicólogo.
Então, gente, olhem os programas, como o Petros falou. Olhem os orientadores. Entrem em contato. E aí, eles vão te dar... Muitos deles, às vezes, são um pouco mais antiéticos e não dão a realidade. Mas a maioria dá a realidade. A Miriam mesmo, ela fala assim: não tenho filho antes de terminar. Pelo amor de Deus. Assim que você entregar a dissertação, porque lá muitos orientandos dela já tiveram filho no meio. Ela sempre fala. Então, são pessoas que elas só querem que você termine aquele processo. E é bom você entender isso. Porque, como eu falou, são referências pra gente.
Isso. Mas... A Miriam, inclusive, estava lá em 2011, na JAC. Eu não conhecia ela.
Eu te conheci no JAC, lá em Belém.
Foi aí.
Tu me apresentou o laboratório lá, onde você fazia a coleta,
foi, tu foi depois. Lembrei.
Eu fui com o Geron, o Geron falou: esse aqui é do Ceará.
Lembrei. Ali os network aí, ó.
Exatamente.
Ah, network.
O Roberto falou uma coisa interessante, que é importante a gente ter contato com pessoas não só da academia, mas amizades também. Quando a gente vai para um lugar novo, se a gente não se socializar bem com a galera... Então, quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, eu busquei muitos meios. E eu me lembro que teve um mês que eu ia pra calorada quase no final de semana pra conhecer
pós,
a galera.
Né? Não sou daqui, não vim para ficar. Vou curtir aqui.
Não, mas é bom, assim, eu gosto de mais do que, enfim, fazer a graduação ou mestrado, ter histórias pra contar. Então, eu acho que esse lado de você conhecer pessoas, né, se aventurar e ir pra locais que você não conhece, você não sabe... se vai voltar vivo, assim, Assim como Fortaleza, né? Também, mesmo você conhecendo.
Fortaleza tem uma segurança mínima.
É, o que eu ganhei de mais positivo da minha pós, fora os títulos, foram as pessoas e as comidas paraenses, que são as melhores comidas. São depois mesmo. Da panelada, tudo que o Pará são, faz é bom.
São
e, assim, pensando na importância do networking para vocês conseguirem abrir portas e expandir os horizontes de vocês pelo Brasil, pensando nisso, a gente queria entender um pouco de como foi a experiência de vocês com o networking em eventos de análise do comportamento, a importância desse networking para o desenvolvimento profissional de vocês, para os amigos que vocês fizeram, como é que foi essa experiência, principalmente no SEAC, que daqui a pouco a gente vai falar só disso.
Como eu falei para vocês, né, SEAC 2009 foi meu primeiro. Foi quando caiu a ficha de que eu precisava fazer network. Eu estava literalmente no quinto semestre da graduação. E aí eu pensei assim, não, preciso conhecer gente, preciso que gente me conheça também, né? Então não vim só participar, eu já vim fazendo atividade, né? Comunicação oral na época. Tudo que dava para eu fazer com professores durante a graduação, eu fazia para ter um network interno também, para os colegas saberem que eu sou eu, para os professores saberem que eu sou eu. E aí já que 2011, que foi revolucionária para mim, que eu conheci... Eu fui pelo Alexandre Dietz, mas eu vi palestra do Emmanuel Torino, foi a última palestra que ele deu em Jaque, 2011. Eu não sei se vai entrar, tá? Mas vou contar uma anedota. Eu tava tão cansado, cara, tão cansado, que eu olhando assim pro Emmanuel, 2 metros, não sei quanto de altura. E ele fala de um jeito muito terapêutico, né? E aí, na primeira fila, cochilei. Vendo o Emmanuel Torino, meu ídolo, falando lá, eu cochilei, porque eu tava muito cansado, tá, gente? É que nem você ir pra missa, Jesus começar a falar, você cochilar na frente do homem. Eu já falei essa história pra ele. E aí, na Jaque, conheci a Miriam Mihares, que é a orientadora do Roberto. Eu conversei bastante com o Alexandre Dietrich, inclusive nesse evento o Alexandre começou a me conhecer, né? Então o network que eu queria era o dele para quando eu fosse fazer o mestrado lá com ele na Federal do Paraná. E funcionou, né? Só não deu certo por outras questões, mas ele me queria lá, a gente já tinha um diálogo bacana. Aí vi ele de novo em ABPMC mais 3 vezes, toda vez que ele me via, ia não sei o que, falava e tal. Então ele virou um network meu também. Fazia várias piadas nos eventos, porque eu citava ele em toda palestra que eu dava. E aí, não, ele estava. Digo, uma das minhas referências está literalmente sentada ali. Muito obrigado, professor. Que o evento é o lugar mais interessante para você fazer network. E o SEAC é o principal evento aqui para você conseguir isso no Ceará, né? Porque o meu network vem de SEAC, se expandiu para outras coisas, mas sempre tem alguma coisinha de SEAC que volta, né? Eu fui convidado em 2022 para fazer palestra no SEAC por conta do network que eu já tinha feito no passado, né? Então, assim, evento é o principal local para a gente expandir nosso network acadêmico, na minha opinião.
Eu sou mais recente, o meu primeiro SEAC foi em 2019, apesar de eu ter entrado na graduação em 2016. E eu participei do 19 e 20. E eu me lembro que o 20 foi na pandemia, né? Então, foi online, foi muito bom. Mas, claro que o presencial, eu prefiro o presencial, né? E aí, tinha chamado a galera, porque finalmente vai voltar. O último foi em 2020, então em 2024 a gente vai ter o SEAC novamente. E o de 2019 foi muito bom, sabe pra quê? Porque, tipo assim, a gente viu os caras nos textos e tal. Ai, meu Deus, caramba. É, tipo... pelo menos eu colocava as pessoas num pedestal. E aí, quando eu tive a oportunidade de vê-las, foi muito bom, porque é aquilo, elas são gente como a gente, sabe? E assim, claro que não tira o mérito delas, que são pessoas maravilhosas.
Gente como a gente é...
Você trocar uma ideia com o cara tomando um cafezinho ali, o cara completamente desarmado, aí você automaticamente vê, nossa, é um ser humano.
Chapa, eu ensinei o Jay Moore a tomar cachaça, lá em Goiânia. Mas não tá até alguns testemunhos, mas tudo professor, né? João Willo tava lá, Marcos Bento tava lá, não sei quem era mais, o Carlos Barbosa tava lá, e eu ensinando o Jay Moore a tomar cachaça sem rasgar, né? Que é o jeito certo.
Eu quero que a gente repita esse feito esse ano.
Ei, ver
certo?
A galera na festa é massa também, não, cara?
Não, pior que eu não, nunca fui pra uma festa do ECA.
O quê? Cara, a de São Luís foi devastadora.
Até peixe saindo do aquário teve,
né? Foi. O negado querendo fazer meta contingência com peixe.
É algo que eu tenho que frequentar mais. As propagandas aí deu vontade.
Ah, a minha experiência com o ECA que começou em... Eu acho que não foi 2015 quando eu entrei na graduação. Acho que foi em 2016. Mas eu não tenho certeza, mas eu tenho em 2015. E eu fui em todos os ECA que eu fui. E eu não vou lembrar os anos específicos, mas os últimos, antes da pandemia, eu fui monitor em uma edição. E no outro eu participei da comissão científica. É, e assim, como audiência da SEAC, ele já te permite, e eu presenciei diversos colegas que ao conversar no momento do cafezinho, depois da palestra da pessoa, ele conseguiu fazer a ponte para fazer a pós-graduação em outro local. Porque aquele momento é onde você fala, gostei muito da sua palestra, para às vezes não conhecer nada do cara. Mas o cara tá ali desarmado, você pergunta, e aí, tá estudando o que agora? Ah, gostei e tá, tal, não sei o quê. Você tá com a
propaganda. Fazer um episódio só de como hackear as pessoas.
É,
né?
Mas é um momento, assim, onde a pessoa... É igual quando você encontra um famoso na rua, aí você grita, a pessoa não tá preparada pra te receber. Por isso que eles falam, não, eu prefiro que você fale comigo no momento, onde eu espero isso naqueles meet and greet, né, e tal. E o evento é o meet and greet dos pesquisadores. Então ali, o pesquisador está, não se enganem, o pesquisador está procurando alunos também. Do mesmo jeito que você está procurando orientador, ele também está procurando alunos confiáveis. Então, quanto ouvinte, eu tinha presenciado isso, já tinha trocado ideia com alguns pesquisadores, fui formando na minha cabeça a minha noção do que eu queria fazer depois. Como monitor, pelo amor de Deus, assim, você conversa, você é obrigado a conversar com o cara.
Leva pra comer.
Leva, né? Onde que vai, onde que volta, não sei o que e
buscar,
tal.
Vai deixar.
E na científica, eu tive uma experiência um pouco diferente, que eu tava estagiando, eu mal vim pro evento. Mas eu fiz um networking que eu julgo um dos mais importantes, que é o networking pra voltar pra Fortaleza. Como assim?
É.
Muita gente pensa, como eu, em fazer essa pós-fora e voltar pra, como o Ian fez, voltar pra ser professor aqui. É meu sonho. E eu conheci todos os professores de análise de comportamento de Fortaleza. E não se enganem, gente, você não precisa nem falar com o cara, só de você virar um rosto conhecido, isso já vai facilitar as suas portas. Então, quando eu chegava pro professor daqui e falava, professor, o senhor pode dar uma palestra? O senhor pode avaliar um trabalho? Quando eu pegava a folha de avaliação de trabalho, eu falava, professor, foi o que você achou? O senhor gostou de qual? Não sei o que e tal. Se você gostou, como é que foi? Gostou da folha? Os critérios estão bons e tal. E nisso aí o cara vai te conhecendo, vai reconhecendo você. E na BPMC, eu falo muito isso, que eu tenho o mesmo sobrenome do Cândido, que é um dos nonos do Instituto Par.
Uhum.
E ele, todos os eventos, ele me cumprimenta porque ele sabe meu sobrenome. Ele já viu minha palavra, ele já foi numa comunicação horária. Ele falou: tá sem nada pra assistir, Alberto. Aí eu vi lá você de novo, lá com seu nome. Eu vim aqui assistir. No elevador do evento, eu encontrei o Hélio Guilherme. Não tinha ninguém pra falar, falou comigo.
Então, Hélio fala bem pouquinho.
Então ele olhou pra mim e falou: Fortaleza? Porque tinha assim, né? Fortaleza, gosto muito e tal. E aí você vai desenvolvendo, nem que seja uma relação, pra você nutrir em outro momento. Não precisa ser lá. Tipo assim, você não é pra ir no evento assim, vou arranjar meu orientador e tal. Mas você
conseguir... eu tô indo demais nesse clima.
Não, você pode, principalmente quem tá chegando mais no final. Mas principalmente pra quem tá no começo, se habituar com as referências, se habituar com o que tá sendo falado, é muito importante. Talvez mais importante do que o final, né? Enfim.
E ver as pesquisas de ponta, né, cara? Porque o livro, o artigo saiu, ele já está desatualizado. O livro também foi publicado, mas já está desatualizado. Então tem coisa que está lá que a gente vai replicando que você só vê no SEAC.
Uhum.
Por exemplo, eu vi uma palestra do professor Bruno Strapasson no SEAC, que foi Norte e Nordeste também, né? ENEAC. SEAC e ENEAC, eu não lembro qual foi esse ano. Aí tinha o professor Bruno Strapasson falando lá sobre os behaviorismos, e aí a ideia revolucionária que ele me apresentou, que eu não conhecia, era que o Watson não era behaviorismo metodológico. Eu digo, como assim, professor?
Inclusive, foi na na pós-graduação que eu li o trabalho do acho que foi do Watson, que é um trabalho de 1913, assim, uhum. que ele fala ali toda a base do behaviorismo moderno, assim, que a gente conhece, ele já tá colocando lá.
É manifesto, tu diz?
Cara, não é. É um artigo científico dele, tipo, comentando o que é o behaviorismo, assim.
E aí essa fala foi revolucionária. Todo mundo ficou olhando assim, como assim? Dá pra ver tan, na cabeça das pessoas, né? Então, esse tipo de coisa, sei lá, outra coisa que foi em ECA que eu comecei a discutir, punição é impossível de você evitar. Então, a gente não vai dizer que o reforçamento positivo vai salvar o mundo. A gente tem que entender os outros processos. Porque eu tinha aprendido que era isso, né? Esquinazinho, paz e amor, reforço positivo resolve tudo. Então, na verdade, reforço positivo está na base de um monte de problema comportamental que a gente conhece. E aí eu fiquei, meu irmão, é sério que a galera tá discutindo esse tipo?
Você até tirar o valor, né, dos conceitos que você já tem muito bem estabelecidos.
Exatamente.
Pelo menos assim, você vai entrando em contato e vai falando assim, peraí, então Skinner não é o cara que escreveu a Bíblia, né? É tudo que ele falou é o que importa. É. Só é analista do comportamento quem venera o Skinner, que em muitos locais ainda é um pouco assim, mas o SA, que em particular, ele tem, primeiro, né, um evento histórico, né, o maior evento, eu acho, Norte-Nordeste, né, e ele tem muitos anos de... todos os professores nos locais conhecem o SA, que se eles vêm lá no teu currículo lá, SA, ele sabe qual é.
Todo mundo.
Você foi monitor no SA, o cara tá ligado o que é. E eles gostam, então é um excelente evento pra isso.
E o Coffee Break aqui, não só fazendo propaganda da comida.
É bom,
além de você encher o bucho, você conhece gente nova, então é um momento ali pra você.
Tapioca, né?
Fazer amizade e network.
Teve gente, o professor Alexandre Dritt mesmo veio pro SA, que ficou lá umas meia hora comendo tapioca, dizendo assim, isso é bom, né, cara?
Gente, mas sem sacanagem, eu comecei no SA, que eu fiquei muito mal acostumado, tanto com estrutura, como coffee break, como palestrante.
Eu cheguei no evento fora daqui uma vez, que o coffee break era literalmente
um
café e um arrumo de bolacha Maria, assim.
A Jaque da USP foi exatamente assim.
Eu vou falar
eu
que...
conheço os organizadores.
Eu ia falar, a Jaque Belém era... foi isso, cara.
Ei, mano. Tá
fala,
gravando,
mano. Tá gravado,
teve uma vez que eu fui pra um evento, né? E aí o coffee break era rodízio de peta. Ou era self-serve de peta, velho.
Rodízio de peta.
Tinha peta. Tinha uma peta, aquela redondinha, tinha mais achatada, aí tinha diet, tá ligado?
Trazer na próxima gravação, né? Uma rodada de peta aqui pra todo mundo.
Self-serve de peta, todo tipo de peta, né? Que em outros estados é biscoito de polvilho, mas enfim.
Então, gente, falamos aqui da diáspora dos analistas do comportamento do Ceará para o mundo, falamos sobre a importância dos networks, a importância dos eventos de análise do comportamento e, aproveitando o ensejo, a gente tem uma novidade para vocês que estão ouvindo a Ceará Cast. A gente vai anunciar aqui em primeira mão, pelo menos num podcast, né? O SEAC 2024, que é um evento fantástico, maravilhoso, para você que quer ir para fora, para você que quer ficar aqui, para você que quer aprender coisa bacana sobre análise do comportamento, ver novas perspectivas de análise do comportamento. Encontro Cearense de Análise do Comportamento 2024. Demos a sorte da presidente e a vice estarem aqui com a gente hoje, a Tainá e a Rebeca. E elas vão contar aqui pra gente como é que vai ser o SEAC 2024 em primeira mão no Aceracast.
Então, gente, vocês que se sentiram inspirados pelos relatos dos três, né, na verdade, e querem participar do SEAC, o SEAC tá voltando esse ano, e a gente escolheu um tema muito parecido com o que a gente está conversando aqui hoje, e a gente vai soltar em primeira mão aqui no podcast. Então
o nosso tema escolhido desse ano é Análise do Comportamento para Além das Fronteiras, Reconectando Ética, Ciência e Sociedade.
É isso, gente. O nosso objetivo é a gente trazer nomes cearenses que estão pesquisando em outros estados ou aí no mundão e reconectar com as pessoas que estão aqui com esses temas.
Que é o primeiro SEAC presencial desde 2020.
2019. Porque o 2020 foi online.
Pois é, então assim, SA aqui retomando aí seus trabalhos, né? E fala aí, pouquinho da proposta.
Pronto, e por mais que a nossa ênfase sempre vai ser em dar força, voz, espaço para os analistas do comportamento do Ceará, a gente também vai contar com pessoas de fora. A gente vai trazer gente que pesquisou temas diferentes, em instituições diferentes, trazer essas pessoas para cá para complementar o que os analistas daqui estão fazendo e arrasando, e a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas de fora também.
Sim, a gente quer também um debate entre as pessoas que não são daqui e as pessoas que são daqui, então eu acho que vão ter trocas muito boas, e para os estudantes, venham, gente, é uma oportunidade muito boa, como vocês escutaram eles falando. E é isso, fica o convite para vocês estarem participando do SEAC 2024 com a gente. E o SEAC vai acontecer aqui na Universidade de Fortaleza, onde a gente se encontra agora, inclusive. E vai acontecer do dia 24 de abril ao dia 27. E a gente vai ter várias palestras, workshops e o melhor coffee break de eventos aqui. Então não percam e se inscrevam assim que a gente lançar as inscrições.
E sem falar que a Unifor, ela tradicionalmente abriga o SEAC, né, ao longo dos anos. A infraestrutura daqui é muito interessante, todas as atividades acontecem em salas climatizadas, né, bem, auditórios bem confortáveis, que cabem muitas pessoas. O acesso à Unifor é super tranquilo, tem estacionamento, tem linhas e etc. Para quem quiser chegar aqui na Unifor, é super, custo de resposta bem baixinho.
É quase um centro de eventos, né?
É quase um centro de eventos, né? De análise do comportamento, no caso. Tem eu da comissão científica, a gente está tentando deixar o evento bem abrangente, né? Nas várias dimensões da análise do comportamento, aplicação, pesquisa, teoria, prestação de serviços. Vai ter gente de fora, mas vai ter muita gente do Ceará sendo prestigiada aqui nos eventos. Vão ter temáticas que a gente vê pouco na graduação, então a oportunidade de você melhorar um pouquinho a sua formação em análise de comportamento. Temos aqui o PV, que é da comissão. Fala aí, PV.
E aí, galera?
Dois palestrantes, que é o cara que fica atentando o povo para participar do PV e companhia, né? Para atentar o povo para participar
do SEAC. E o Uber, viu?
Hã?
E o Uber das pessoas.
Bebê. É isso. Temos a Letícia. Letícia, dá um salve aqui pra negada.
Aí, gente.
Letícia, que é da comissão de comunicação e imagem. Tá aqui com um monte de gambiarra pra tirar fotos e vídeos. Temos a Fernanda, que é da comissão.
Oi, gente. Sou da comunicação,
também. Junto com a Letícia, fazendo um monte de gambiarra aqui. E a pretensão é que o SEAC seja, essa retomada seja muito sensacional, né, gente? Muito reforçadora para todo mundo que está participando. Beleza? Então, muito obrigado. Fiquem aí ligados nas redes sociais do Aceracast, do SEAC e do LINAC para atualizações. Muito obrigado a vocês que ouviram. Muito obrigado a vocês que participaram. E a gente se ouve no próximo Aceracast.
A Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza.